os nossos convidados todos usaram a palavra, em torno de 10 minutos cada um. Agora, os senadores e deputados que esperaram pacientemente usarão a palavra para expressar a sua opinião sobre o tema em debate. Eu pergunto, veja bem, pergunto aos senadores e deputados. São 6 senadores e 21 deputados. Se entendem que é possível 5 minutos cada um. Se entenderem que é 10, eu vou dar 10, como dei para os convidados. Já percebi que é 10. Então, está garantido 10 minutos para cada parlamentar. Senador Aloysio Nunes, com a palavra.
Senhor presidente, senhores parlamentares, senhores convidados a essa audiência pública. A expressão Estado Democrático e Direito foi insistentemente repetida por todos aqueles que se pronunciaram nessa audiência pública até agora. Eu vou continuar nessa toada, porque eu creio que nós estamos lidando com uma questão chave para se entender as razões e os desdobramentos do conflito ocorrido no Paraná na última quarta-feira. Eu quero dizer, em primeiro lugar, que, embora seja da competência constitucional da Polícia Militar a manutenção da ordem, todas as vezes que a ordem é perturbada, essa intervenção, quando solicitada legitimamente, como foi o caso, aliás, do interdito proibitório impetrado pela mesa diretora da Assembleia Legislativa do Paraná, para pedir a proteção da Polícia Militar, de modo a que não se repetisse um episódio de invasão que havia ocorrido 2 meses atrás, a Polícia Militar agiu legitimamente, atendendo a uma ordem judicial, mediante requisição, e não se trata de pedido, é de requisição da Assembleia Legislativa. Todos os fatos até agora noticiados mostram que houve excessos. Eu espero realmente que nunca mais um profissional da imprensa, um manifestante, seja atacado por um cachorro, um pitbull, um cão policial. Eu sou defensor do cerceamento radical do uso de chamados meios não letais, de modo, porque se sabe que uma bala de borracha pode causar danos muito sérios a um ser humano. A Polícia Militar agiu legitimamente e tudo indica que houve, em alguns episódios desse confronto. Eu me refiro notadamente ao episódio do cinegrafista sendo mordido por um cachorro conduzido por um policial, distante da manifestação. Ele estava na rampa da Assembleia. Não havia ali nenhuma ameaça à ordem pública. Então, eu penso que isso tem que ser investigado com rigor, punido. As pessoas que cometeram esses desvios de conduta e crimes sejam punidos com muito rigor. Agora, eu queria também, quando se fala em Estado Democrático de Direito, lamentar o fato de que, nos últimos tempos, movimentos chamados movimentos sociais descambam para a violência na manifestação das suas pretensões, na manifestação das suas propostas e na objeção a medidas com as quais eles não concordam. Eu quero citar ainda recentemente a tentativa de invasão da Assembleia, da Secretaria de Educação do meu Estado por manifestantes arregimentados pelo Sindicato dos Professores de São Paulo, dirigido por uma petista, como é o caso da PP do Paraná. Tentaram invadir a Secretaria de Educação usando barras de ferro para isso. Não vou rememorar a agressão que sofreu o governador Mário Covas na frente da Secretaria de Educação, também por pessoas arregimentadas por esse mesmo sindicato. Me refiro agora recentemente, aqui ao Palácio do Planalto, houve uma tentativa de invasão por um movimento chamado MST, no qual saíram feridos mais de 30 policiais militares. E a CNTBio, órgão ligado ao Ministério da Ciência e Tecnologia, que foi invadido por um movimento chamado Via Campesina, que depredou os locais e agrediu cientistas e funcionários que estavam ali reunidos para deliberar a respeito de transgênicos. Infelizmente, essas coisas passam em branco. O MST, que tentou invadir o Palácio do Planalto, seus dirigentes foram recebidos no dia seguinte como chefes de Estado pelo gabinete da Presidência da República. E aqui, a CNTBio, depois da invasão, eu pedi providências ao ministro da Justiça e ele encaminhou, então, uma representação à Polícia Federal. Mas eu não vi naquele momento, por exemplo, a OAB se manifestar contra isso. Não vi. Como não vi a OAB se manifestar contra a ocupação do plenário da Assembleia Legislativa do Paraná, no mês de fevereiro, para impedir que a Assembleia Legislativa deliberasse. Eu vi aqui até um convidado nosso garganteando o fato que os deputados tiveram que entrar protegidos por um camburão ou caveirão. Onde já se viu uma coisa dessa? Isso é respeito às regras do Estado Democrático de Direito? Ainda recentemente, em São Paulo, manifestantes no tal MTST ocuparam a Câmara Municipal, incitados pelo prefeito de São Paulo, para impedir a votação do plano diretor da cidade. Então, o que está acontecendo hoje, senhor presidente, é o uso de métodos não democráticos para a manifestação dos interesses, das propostas dos movimentos. O projeto da mudança da Previdência, eu não tenho condição de me pronunciar sobre ele. O que eu sei é que existe no país inteiro uma enorme crise fiscal dos estados e dos municípios. O que eu sei é que o governo federal hoje tenta, mediante medidas provisórias, que até diferentemente dos projetos votados com urgência, tem efeito imediato, fazer ajustes, muitos dos quais recaem sobre as contas previdenciárias. Nós mesmos, na oposição, tentamos agora instalar uma CPI para averiguar a roubalheira no fundo de pensão do Postales, dos trabalhadores dos Correios. Quero dizer que o senador Requião assinou este requerimento, mas o governo tudo fez para que senadores que haviam subscrito o requerimento retirassem suas assinaturas. Para dizer aos senhores que a situação previdenciária é complexa, tanto é que aqui tivemos um vice-líder do governo do PP, correligionário de Beto Richa, e um vice-líder do governo do PT, que veio aqui falar contra o governo. O vice-líder do governo, chamado o nosso companheiro do Rio Grande do Sul, Pimenta, que chegou a dizer o seguinte, que era preciso abrir uma investigação sobre o Poder Judiciário do Paraná. Quando é perfeitamente possível, e o representante da OAB sabe disso, caçar o interdito proibitório impetrado pela presidência da Assembleia, ou pela mesa diretora da Assembleia, mediante um recurso ao plenário do tribunal. Mas os movimentos não fizeram isso, simplesmente ignoraram a ordem. Ignoraram a ordem. A invasão da Assembleia em fevereiro foi uma coisa assintosa, foi uma agressão ao Estado Democrático de Direito, o senhor representante da OAB. Todos os representantes devem ouvir a opinião dos representados, mas os representados não podem, legitimamente, impedir os representantes de deliberar. E foi por isso que a mesa da Assembleia Legislativa do Paraná impetrou o interdito proibitório, para que ela pudesse deliberar. Se estava maduro para deliberação ou não, eu não quero discutir, mas eu quero dizer o seguinte, os deputados estaduais do Paraná têm toda a legitimidade para resolver a questão que foi submetida perante eles, de acordo com as regras do regimento interno da Assembleia, que previa, inclusive, a deliberação imediatamente após a audiência da Comissão Geral. É preciso, quando se fala em Estado Democrático de Direito, respeitar as regras do jogo. As regras do jogo da democracia não pressupõem um acordo quanto ao resultado, mas um acordo quanto às regras. As regras da disputa. Se houve, eu penso que houve, inabilidade, imprudência, excesso na condução das forças de segurança, eu ouvi falar em bombas atiradas no helicóptero, isso é absolutamente inaceitável, não é? Agora, isso tem que ser apurado com rigor, com cuidado. A representante da Presidência da República não precisa de apuração nenhuma, porque ela já deu aqui o seu veredito, mas tem que ser apurado e os seus responsáveis punidos. Mas é preciso também instaurarmos um clima de
Um minuto, senador.
Um clima de respeito as regras do jogo democrático. E essas regras foram, no meu entender, segundo os relatos que eu vi e que reportagem que assisti na televisão, foram desrespeitadas pelo movimento dos professores e funcionários públicos naquele momento.
Esse foi o senador Aloísio Nunes Ferreira. Senadora Cleise Hoffmann, com a palavra.
Obrigada, senhor presidente. Queria aqui fazer uma saudação a toda a mesa e a todos os expositores, fazer uma saudação também à representação do Estado do Paraná, que está aqui. Quero reafirmar minha solidariedade aos professores, trabalhadores na educação, funcionários públicos e também policiais militares, que não podem ser o bode expiatório dessa situação. Nós temos que buscar responsabilizar aqueles que realmente determinaram a ação e foram responsáveis diretos por ela. Quero lamentar muitíssimo, senhor presidente, a ausência da representação do governo do Estado em termos de primeiro escalão. Veio aqui o Edson, que é o representante, assessor especial do governador para a área de juventude. Quero dizer que eu respeito, mas infelizmente não posso vê-lo como Daniel aqui, porque Daniel foi jogado aos leões porque se manifestava contra o Estado repressor aos cristãos. Infelizmente, o Edson veio aqui representar um Estado repressor. E sinto muito que o Estado tenha o mandado, né, um assessor especial da área de juventude para vir representá-lo, quando deveria ter pelo menos um secretário de Estado aqui, em respeito a esta Casa Legislativa, ao Senado da República, aos senadores e deputados federais que estão nessa audiência e também aos trabalhadores do Estado do Paraná. Obviamente que a responsabilidade sobre esses eventos tem que cair sobre quem planejou. Esse discurso de que tem que ser investigado, e eu concordo que tem que ser investigado, não pode ser um discurso para facilitar a vida de quem tem autoridade no Estado do Paraná. Então, vão pagar a responsabilidade da repressão, alguns soldados, alguns militares, talvez alguns comandantes intermediários, para dizer que a eles é a responsabilidade do exagero na repressão. Nós temos que fazer todas as investigações, mas nós não podemos perder de perspectiva que há hierarquia na Polícia Militar, que essa ação deve ter sido planejada. Ninguém coloca 1.600 policiais numa praça pública sem um mínimo de planejamento e orientação do que vai acontecer. Tem protocolos. Quais foram os protocolos que foram seguidos? Quem se reuniu com a polícia? Quem deu a ordem de comando ao comandante da Polícia Militar? Quem estava por trás disso? Isso tudo precisa de respostas. Por isso, é uma pena que nós não tenhamos aqui representantes do governo do Estado do Paraná para nos esclarecer sobre isso. Qual é o papel do secretário naquele momento, qual foi o papel do comandante, qual foi o papel do governador, que, aliás, é importante dizer que não só o pessoal da área de direitos humanos ligou para o governador, mas pedir que o ministro da Justiça também ligasse ao governador para parar com a repressão que estava acontecendo. Eu estive no meio dos professores, do meu lado estava aqui uma representante do movimento sindical, que é a Regina da CUT, ligou para o secretário de Segurança, para o Francisquini, pedindo, por favor, que desse uma ordem para parar os ataques, e eles não foram parados. Quero dizer, senhor presidente, senhores senadores, senhores deputados, que o que eu vi naquela praça não é normal em termos de resguardo do Estado de Direito ou do resguardo de um prédio público da Assembleia Legislativa. Não foi natural. Assintosa não é a forma como os professores, servidores ocuparam ou estavam na Assembleia Legislativa para lutar e resguardar os seus direitos. Assintosa era a forma como a Assembleia ia fazer essa discussão em fevereiro, com uma comissão geral em plenário, sem passar por nenhuma comissão da Casa, sem fazer nenhuma discussão com quem de direito. Quero lembrar aqui que nós estamos fazendo, sim, um ajuste fiscal. Mas é importante lembrar que, embora ele tenha vindo como medida provisória para o Congresso Nacional, ele foi enviado em novembro, mas a data de validação, da validade da medida provisória aconteceu só a partir de março desse ano. Foi discutida em todas as comissões, tivemos audiência pública, foi alterada. Isso é democracia. Podemos concordar ou não concordar com uma proposta, mas temos que ter o direito de debater, de intervir nesse processo. Portanto, eu lamento muito que a visão de Estado de Direito que aqui está sendo colocada por alguns, seja uma visão distorcida. Estado de Direito é quando todos podem falar, quando todos podem se manifestar, quando todos podem exercer o seu direito de ir e vir. Não foi o que vimos no Estado do Paraná. Eu estive lá com o senador Requião, foi aprovada aqui por essa casa a nossa participação no processo e nós vamos fazer um apelo para que não votasse naquele dia a matéria, até porque não tem parecer do Ministério da Previdência e até porque com parecer do Ministério da Previdência talvez a gente pudesse esclarecer os pontos e pudesse aprovar um projeto que não comprometesse a poupança previdenciária dos servidores e nós não fomos ouvidos. Saímos da Assembleia Legislativa e fomos com os professores, com os trabalhadores na educação. Foram 2 horas ininterruptas de bombas. Não é porque estavam defendendo o prédio da Assembleia, porque estavam jogando bomba mesmo. As pessoas já tinham se afastado da Assembleia Legislativa, estavam perto da Prefeitura e as bombas continuavam sendo jogadas. Não tinha justificativa. As balas de borracha continuavam sendo atiradas. E as pessoas pediam, pelo amor de Deus, alguém faça alguma coisa. Nós não somos bandidos, tem que parar de atirar. É essa a dor que as pessoas estão falando. Não é só a dor física, que pode até passar, mas é a dor moral, a dor emocional, a dor de saber que aquele que tem que te proteger, aquele que tem que cuidar de você, aquele que vai ser, que é, na realidade, o responsável pelas ações do Estado e, portanto, pelas suas funções de professor, de servidor público, é aquele que desrespeita. Qual é a segurança que essas pessoas têm na sala de aula? Qual é a segurança que essas pessoas têm nas escolas, na repartição pública? De saber que aquele que tem que dar condições para o trabalho é o que reprime, é o que não respeita. Então, realmente é lamentável o que nós assistimos. Não quero fazer disso aqui, nenhuma disputa política, não é isso. Acho ruim que isso seja politizado também, dizendo que são grupos de baderneiros ou de partidos de oposição ou de sindicalistas filiados a esse ou aquele partido. Não é isso, nós respeitamos qualquer movimento de qualquer natureza, as pessoas são livres para se manifestar, inclusive os partidos políticos são livres, os sindicatos são livres, nós lutamos para isso, para derrubar uma ditadura e para ter uma Constituição cidadã, somos todos livres, não dá para ter essa justificativa, não dá para o governador ir dizer que é um bando de baderneiro, que tinha black bloc, quando na realidade não tinha, nós não podemos aceitar isso, acho que a responsabilidade tem que ser apurada. A responsabilidade tem que recair sobre aqueles que realmente têm o comando da situação. Por isso, eu acho que essa audiência pública aqui, eu quero agradecer de pronto o senador Paim, que foi, inclusive, ele um dos solicitantes da audiência, como presidente da CDH, convidou as pessoas, também teve a aprovação de um voto de censura. Quero agradecer a Comissão de Educação do Senado, que também ontem aprovou um voto de censura a essa situação. À disposição dos senadores que aprovaram que a minha ida do senador Requião ao Estado do Paraná não eram só como senadores do Estado, mas sim como representantes do Senado, para que a gente possa encaminhar. Ter os esclarecimentos, tem que ter as responsabilizações, sim. E queria, presidente Paim, solicitar que na próxima reunião da Comissão de Direitos Humanos, que nós tivemos quórum para deliberar, a gente pudesse aprovar uma representação ao Sistema Internacional de Direitos Humanos sobre o que nós presenciamos lá no Paraná. Que não é só uma questão de dar evidência internacional a esse tema, que aliás já foi, mas é para que a gente possa evitar que coisas dessa natureza se repitam. Então, quero aqui agradecer a Vossa Excelência mais uma vez, agradecer aos senadores, aos deputados que estão aqui, aos representantes das entidades, dos professores, dos servidores, das instituições também, e espero que a gente não precise mais fazer audiências públicas como essa para discutir a responsabilização de governos na condução de um processo assim, que a democracia possa vencer e que a dor que está latejando agora, ela possa parar, mas parar pela justiça feita.
Muito bem, senadora Gleisi Hoffmann. Expressou o seu ponto de vista e deixou uma sugestão que será apreciada no fórum da Comissão de Direitos Humanos em sessão deliberativa.